Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, começando mais um Gabriela Esportiva, um grande abraço para você, obrigado pela sua sintonia, viu? É, a partir de agora tem o Gabriela Esportiva começando as principais informações do mundo esportivo. No oferecimento Pai Mendonça, aproveite o maio de ofertas, o momento é agora. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Tá chegando o nosso Gabriela Esportiva, um abraço para o Thiago aqui também visitando nossos estúdios. O nosso Gabriela Esportiva está chegando até você, levando muitas informações. Portanto, não sai da sintonia não. Se liga aí que eu tô na área. Juntamente com a nossa equipe top de comentaristas, que a gente dá uma boa noite agora. Primeiro ao Fred Menezes. Fredão, boa noite.
Boa noite, Barcão. Boa noite, Júlio César. Boa noite, convidados aqui, pessoal do futevôlei, né? E boa noite, ouvintes da Gabriela Esportiva. É, mais uma vez, estamos aqui na quarta-feira com assuntos aí no mundo do futebol. E assim, vamos dando início aqui nosso bate-bola de hoje. Né? Tem NBA, NBB, WSL amanhã, Liga das Nações, Brasil, resultados do Brasil. Futebol, muito futebol aí, Copa do Nordeste, final de semana. Então, assim, a gente vai fazendo nossos comentários aqui e recepcionar também essa turma aqui do Esporte de Ilhéus.
É isso aí. Boa noite também ao Imperador Júlio César.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite à nossa convidada aqui no estúdio, que vai falar daqui a pouquinho sobre futebol. Boa noite, ouvintes da Gabriela Esportiva. Mais uma quarta-feira recheada aí de muitos jogos espalhados pelo Brasil, né? Copa do Brasil na Berlinda, e hoje nós temos aí um jogo de grande expectativa, que é o jogo do Vitória. O Vitória que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, Vitória que deu demonstrações ao seu torcedor com a conquista do Campeonato Baiano, que iria deslanchar.
Parecia, né? que ia começar
a temporada no Campeonato Brasileiro avassaladora, mas essa campanha não veio, então hoje... O time do Vitória tem a chance de virar essa chave. Tem um jogo difícil contra o Botafogo, mas é um Botafogo desfalcado. Então daqui a pouquinho a gente fala sobre esse jogo do Vitória e os demais jogos da Copa do Brasil e outros assuntos, né, que foram colocados na mesa. A gente vai estar aqui discutindo, debatendo e deixando o ouvinte do Gabriela Esportiva muito bem informado.
É isso aí, estamos só começando o Gabriela Esportiva, 6h16 agora.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
A gente começa na areia, viu? Nas quadras de futebol, e o nosso Gabriela Esportiva de hoje. É um grande abraço para você ligado aqui mais uma vez, viu? Nessa quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Vamos dar uma boa noite a ela, que está aqui em nossos estúdios, jogadora de futebol, do esporte amador, a Hanna. Boa noite, Hanna. Seja bem-vinda. Tá ligado aí? Ah, tá sim. Agora ok.
Queria passar para agradecer, né? Pelo convite, por estar aqui. Agradecer a Thiago, agradecer o Valderico também, que deu esse apoio. Primeira vez aqui, né? Espero que...
De várias outras.
Sim. Exatamente. Queria só implementar sobre o futebol mesmo aqui de Ilhéus, sobre... em si, o feminino, né? Que a gente sempre vem atrás de um apoio, atrás de uma...
O esporte sempre... amador é sempre difícil, né, Hanna?
Sempre difícil.
E você agora se preparando para disputar um campeonato aonde?
Canavieiras, Bahia. Final de semana agora, 24, 25 e 26, Campeonato Baiano de Futevôlei, FAFEB.
Você faz dupla com quem?
Eu faço dupla com Nanda, ela é de Macarani.
Estão se preparando aí para esse final de semana, jogar em Canavieiras, é Série B, Rana?
Série B. Jogamos no domingo com demais categorias, categoria masculino B, categoria masculino C, iniciante, categoria masculino iniciante, categoria masculino A, categoria profissional. E é isso aí, Marcão.
Sempre tem uma premiação também para incentivar, né, as atletas.
Isso, sempre tem uma premiação. Todos os atletas, todas as categorias, têm uma premiação.
E fala aí como é que está a preparação de vocês. Vocês treinam aonde? É na Zona Sul com o Mauricinho, lá no CTM 10 ou é na Central ali?
Isso, ela não é daqui, né? É como ela é da outra cidade, Macarani. Ela faz o preparamento físico dela lá, eu também treino às vezes assim, com as meninas treino lá onde eu moro, no Banco da Vitória. As meninas dão um apoio também e é isso aí, Marcão. Cresci, quando eu comecei a jogar futebol, o primeiro apoio que eu tive foi o Rondinelli, jogador profissional de futebol,
grande jogador ilhense, né?
Sempre me apoiou, sempre me deu apoio, foi a primeira escolinha de futebol que eu participei aqui em Ilhéus.
Mas antes do futebol, você disse que já gostava do futebol desde nova, né?
Já gostava do futebol desde os 4 anos de idade.
E aí começou a treinar e já jogou competições amadoras, fora de Ilhéus também?
Já sim. Vários campeonatos fora. Eu joguei Copa Verão, joguei a Copa Ilhéus aqui de Ilhéus, joguei uma Copa no Mário Pessoa. E também já fui apaixonada pelo futsal.
Também, né? Tem a ver. Tudo isso aí te levou ao futebol e hoje você pratica já.
Tudo isso
já
me levou ao futebol.
No outro nível, né?
Eu tava em casa e uns amigos, vamos jogar aí. Eu falei, vamos. E aí tal, a gente foi na central, lá onde você teve, de Rondinelli. Isso em julho de 2019. Foi quando eu comecei a praticar o esporte, não praticava assim, sim, querendo, mas foi daí que levou à frente, desde 2019.
Era uma brincadeira, né? Era uma brincadeira.
Era uma brincadeira.
Todo mundo começa assim e gosta, né? E provavelmente nessa escolinha tem outras meninas também, né?
Tem várias meninas. São várias meninas. A M10 são mais de 10 meninas.
Elas todas vão participar desse evento ou só algumas? Ou...
Só as melhores duplas, né, que estão lá?
Só as melhores duplas Série B daqui de Ilhéus.
E você pegou uma parceira de fora por quê? Aqui ele está o nível.
É vontade. A gente sempre teve vontade de jogar juntos. Teve vários campeonatos, mas os demais eu sempre joguei com as meninas daqui. Com algumas meninas daqui. E aí é a oportunidade. Foi
tem
agora.
Medalhas aí de primeira colocação em campeonatos locais aqui por aí, afora.
Já fui campeã já.
Já, né?
Já fui campeã misto. Já fui segundo lugar feminino, por aí vai, foram vários campeonatos.
Ô, Rana, você vai para essa etapa agora aí na cidade vizinha, mas durante o período do ano você participa de outros torneios, assim, em qual frequência? Se tem torneio todo mês ou é 3 vezes ao ano, mais ou menos assim, que você está participando agora?
O Campeonato Baiano geralmente são todos os meses. Todos os meses tem categoria, tem etapa.
Tem etapas. Sim.
Cada etapa em uma cidade diferente.
Aí você vai pontuando, né? Dependendo do seu resultado de cada uma das participações.
Eles têm uma lista. Ali vai passando a pontuação. Quanto mais você vai
competindo e conquistando
presente,
pontos,
exatamente.
Perfeito. E você tem participado de todas ou tem faltado aquele apoio, né, de sempre para você viajar?
Não participo de todas, porque geralmente fica muito puxado.
Tem,
sabe,
custo, né? Tem que viajar,
em relação,
tem que
ir a
hospedagem,
custos,
alimentação.
Isso, exatamente.
E quem quiser apoiar a Rana aí pode fazer o quê? E sua parceira?
Só é me mandar uma mensagem. E é isso aí.
Por isso é bom deixar o telefone aí, né, Marcão?
Se ela de repente quiser deixar um telefone de contato, sim, Rana, sim, de repente alguém ouvindo já dá esse apoio, né?
Telefone pessoal 739-8847-9041. Meu Instagram, Raninha99.
Repete aí o telefone.
739-8847-9041.
Pronto, quem puder apoiar aí. Mas você falou que é do Banco da Vitória?
Sou do Banco da Vitória,
aí,
nasci
e
cresci lá.
Terra da Gabriela FM também, né, que nasceu lá. E aí você já conhece também a Mônica, né, que joga
já
futebol.
Conheço a
parece
Mônica.
Que tá treinando futebol também, Mônica.
Sim, lá em M10. Aí. Professor Mauricinho, queria mandar um abraço aí. Sempre me apoiou também.
Hoje a gente sabe que o negócio está mais assim, flexível em relação aos pais apoiarem os filhos em determinadas escolhas que os filhos fazem, né? Antigamente era mais complicado, mas o futebol, a gente olhando assim, vê que não é um esporte muito para mulher. Quando você decidiu jogar futebol, você teve alguma dificuldade com seus pais para poder seguir naquilo que você queria?
Não.
Eles foram contra ou te abraçaram, te apoiaram?
Não. Na verdade, minha mãe sempre foi a favor de mim, ao jogar qualquer esporte.
Sempre teve apoio, né?
Sempre tive apoio.
E a gente vê hoje muitas meninas praticando futebol, eu vejo ali na Central, né, na Zona Sul. É, e está bem equilibrado. Eu acho que até mais do que no futebol atualmente aqui em Ilhéus, né? As meninas no futebol.
É aquele negócio, Marcão. Tem um ditado que diz, o que os olhos
não vê,
o coração não pede. Os olhos... estão vendo a todo momento o futebol se propagando aqui em Ilhéus. Você vai na Avenida Futebol, você vai lá na Zona Sul, tem na Areninha ali, tem lá dentro na Urbis, tem lá em Mauricinho, aí você vai aqui na Litorânea também tem. Então as meninas estão começando a pegar gosto, porque estão vendo o esporte. Claro. É um esporte também que ajuda, né, a manter um corpo modelado, né, manter um corpo saudável. E as meninas estão se interessando.
É, o esporte de um modo geral, Júlio, se você não assiste, você não conhece.
Pois
você
é.
Precisa primeiro conhecer, aí você... Depois você mora numa cidade que não tem o esporte, você fica a ver navios, né? Você diz, onde é que eu vou fazer esse esporte aqui?
Ilhéus tem muitas modalidades mortas, praticamente.
É,
né?
Que já teve.
Esporte de quadra.
E hoje não funciona. Então, as crianças, às vezes, estão assistindo pela televisão, querem praticar o esporte. E você, quando assiste, você... tem interesse de
você viver, deseja, né?
Deseja tentar, né? Então, hoje a gente vê um diferencial no futebol feminino. Inclusive, alguns anos atrás, as meninas jogavam até com os meninos, inclusive as grandes jogadoras brasileiras, né? Do Nordeste aqui, Marta, ela jogava bola com a meninada toda da cidade dela.
Porque naquela época as meninas se interessavam ainda pouco.
Menos.
Hoje
menos,
em dia,
sem dúvida.
Já existe um interesse
Mas
maior.
Mas você vai para os Estados Unidos, que é uma grande meca do esporte mundial, inclusive do futebol feminino, o futebol lá é tido como um esporte feminino. O homem é que sente certos preconceitos
é mais popular
em jogar o
mulheres.
Futebol masculino lá. Isso há alguns anos atrás, claro, que hoje nem tanto. Já a seleção americana, norte-americana também já tem grandes seleções, tem um campeonato masculino, mas lá o desenvolvimento é maior no futebol feminino. Então você vê que, na verdade, a questão de sexo, né? Não tem nada a ver com o esporte, de modo geral. É uma coisa mais cultural. Então, e cultura a gente vai chegando e vai modelando a cultura do esporte, né? E aí você entra para jogar o handebol feminino, basquete feminino, voleibol feminino. E depois você acaba esquecendo que isso tinha algum preconceito contra isso. Então hoje eu acho que, como tem muitas meninas que estão treinando com você aqui, que é um caso só de uma amizade, que você conhece uma menina que de repente tem o mesmo nível que você do jogo, que vocês podem obter um resultado superior ao que você teria jogando com as meninas aqui de Ilhéus, você tem afinidade com a outra parceira, então aí é bacana também, você acaba tendo uma relação, né, com atletas de outras cidades, vão lhe dar oportunidade também em outros momentos, vindo de lá também, né? Torneios lá, inclusive. Então, isso é bacana e a gente fica contente com isso, porque é um esporte que vem crescendo também, junto com o beach tennis que a gente vê aí.
Esse beach tennis também é outro que está
tá
crescendo.
Loucura de gente, é um esporte família que as pessoas participam, é filho, é mãe, é pai, é avó, é todo mundo, é tio. Então, você vê, o esporte é saúde, né? É disciplina, é saúde, é integração social, né? Então, é sempre uma coisa muito positiva. E a gente gosta quando vê atleta ilhéense participando, chegando junto, trazendo bons resultados, mas dando também a luz para outras pessoas também se encontrarem e praticarem no esporte. Que é isso que é bacana aí, faz a gente desenvolver o nosso país.
E, Rana, eu sei que você não deixou o futebol de lado, né? De repente você vem acompanhando aí os times femininos no Campeonato Brasileiro. E como é que você vê a Copa do Mundo de 2027 de futebol feminino sendo sediada aqui no Brasil?
Rapaz, assim, né? Desde pequena que eu sou apaixonada por futebol, eu acho que o feminino só cresce. Hoje em dia, né? Porque antes era bem complicado.
Você já disputou alguma competição assim? Alguma competição famosa de futebol feminino? Tipo um campeonato baiano, um campeonato brasileiro?
Não.
Um outro estadual fora do... Nunca?
Não. Nunca tive, na verdade, mais o apoio, sabe, Marco?
Uhum.
O apoio... Então sempre contou, eu sempre deixei de viajar porque nunca tive apoio.
Eu vou tomar a liberdade aqui e vou fazer um convite a você a se apresentar no Barcelona, que vai disputar o Campeonato Baiano.
Perfeito.
No estádio de Mário Pessoa, inclusive você pode, eu vou lhe passar o número do treinador, você pode marcar uma hora com ele para se apresentar e aí ele vai estar avaliando, vai estar selecionando.
Estão formando o time lá?
Já
estão
formando,
essa é a hora,
vai começar em agosto.
Perfeito.
É. Que inclusive é obrigado, né?
É obrigatório. Hoje todo time profissional tem um time feminino. E não é só ter por ter, ter e colocar na competição.
Participar.
Então o Barcelona, esse ano, 2024, vai estrear no Campeonato Baiano pela primeira vez. Como o Colo-Colo também vai ter que ter, no caso, subindo para a primeira divisão ano que vem, já vai ter que ter o time feminino.
Perfeito.
Pronto, mas continue lá treinando o futebol, que é o que está te rendendo alguma coisa no momento, com certeza. E você se dê bem lá com sua parceira em Canaveiras nesse final de semana, viu, Rana?
Obrigado, Marcão.
E que venham muitos apoios aí para você no futebol e no futebol também.
Fé em Deus.
Todos nós aqui da Gabriela Esportiva estamos torcendo por você aí. E com certeza os ouvintes também aí, a cidade de Ilhéus, né? Então, boa sorte lá. Que você traga pra gente aí e quando né, o resultado, né?
Vamos. Retorna aqui pra bater o papo com a gente. Falar exatamente. Do resultado lá do pódio. É isso aí. A gente vai pro intervalo comercial agradecendo a Rana aí, boa sorte pra ela, né? Lá em Canaveiras no futebol. Já a gente volta, 6h29.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Voltando com o nosso Gabriela Esportiva aqui na Gabi, na sua quarta-feira, no oferecimento InforLaser e Pai Mendonça. 6h37 agora, a gente segue adiante falando agora de Liga Europa, porque com show de Ademola Lookman, a Atlanta venceu o Bayer Leverkusen por 3-0 na final da Liga Europa, colocou um ponto final na invencibilidade de 51 jogos do time de Xabi Alonso e conquistou o primeiro título continental de sua história. O time italiano abriu o placar logo aos 12 minutos com Lookman, se antecipando à marcação de Palacios para finalizar na área. Aos 26, o atacante nigeriano marcou seu segundo gol, dando uma caneta no volante adversário e finalizando colocado da entrada da área. Já na segunda etapa, o camisa 11 aí, marcou o terceiro, pedalando e finalizando forte de pé esquerdo. Então, hat-trick aí do Lookman e o Atalanta, campeão da Liga Europa. Primeiro título continental do Atalanta, Fredão.
Marcão, aí é que você vê a história, né, do futebol europeu e principalmente do futebol italiano. A gente não pode menosprezar, desprezar nenhuma equipe histórica, né? Países que possuem um futebol ou que possuíram um futebol de primeira linha, né? Você pode sempre ser surpreendido por eles. O Brasil já fez isso algumas vezes aí, quando o São Paulo foi tricampeão mundial, né? E pegou o Barcelona, que era um timaço aí, o melhor time da Europa, com grandes jogadores aí.
Pegou o Liverpool
também. Então, a gente sabe que o esporte tem dessas coisas, né? Que muitas vezes é a equipe menos conhecida, sem muito glamour, chega na final, está preparada e acaba engolindo aí, dando um show de futebol, e provavelmente esses alguns jogadores aí já estão na
seleção italiana.
Alguns vão ser convocados, alguns, né? Vão ser contratados também para outras equipes aí também da Europa. Isso faz parte aí do futebol.
É uma vitrine, né?
É uma vitrine. Eles já estão na vitrine. A vitrine é essa aí, na verdade. E a gente vai conhecendo eles também, né, Marcão?
Sim.
Porque a gente vai vendo os jogos, né, o aparecimento desses atletas. E daqui um dia nós estamos vendo eles jogando na Copa do Mundo e por aí vai.
Pois é, a gente não para não. 6h39.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Vamos agora à terceira fase da Copa do Brasil, a Copa dos Milhões. Tivemos jogos ontem aí, jogos de volta dessa terceira fase, aí já definindo quem se classifica e embolsa R$3.460.000. O Bragantino fez isso, recebendo o Souza. Na primeira partida empataram em 1-1 lá no estádio do Souza, né, no Marizão. Mas ontem, na Bia Bichedid, o Bragantino mostrou que realmente está numa fase melhor que o Souza e aplicou um 3-0 aí, Fredão.
É, a gente começou isso aqui, né, Júlio? Ontem aqui, jogando dentro de casa, o Bragantino é uma equipe fortíssima aí. E empata fora de casa e dentro de casa mais tranquilamente aí, fez o jogo dele e acabou vencendo a partida aí tranquilamente e se classificando aí, embolsando uma grana boa aí, né, Marcão? E se classificando para as próximas etapas aí da Copa do Brasil.
Marcaram o Henry Mosqueira, também o Gustavinho e o Juninho Capixaba aí, marcaram para o Red Bull Bragantino, que passou adiante nessa Copa do Brasil. E tivemos ontem também, né, um jogaço lá em São Januário, o Vasco recebendo o Fortaleza. Primeira partida empataram 100 gols lá no Castelão, no Ceará, mas ontem aí, no jogo de vira-revira, empataram em 3-3 no tempo normal e foram para os pênaltis, Júlio César.
Foi um jogão, né, um jogão de bola, onde saíram 6 gols no tempo normal, né. O Vasco mostrou que estava focado nessa partida, que queria passar a próxima fase. E como o Marcão falou, foi um jogo de muitos gols e de vira e revira, vira e revira. No final das contas, empate. A partida foi decidida nos pênaltis, onde o Vasco acabou vencendo aí por 5-4, né? E passando a próxima fase da Copa do Brasil. E nisso botando um dinheirinho aí no buraco do pano, né? Uma bacatelazinha que vai dar um alentozinho aí nos caixas do Vasco.
E foi um jogo eletrizante mesmo, porque o Vasco, apesar de ter empatado fora de casa, jogando dentro de suas, né, dependências, com tudo para fazer uma boa vitória, mas foi um jogo muito difícil, né? E o Vasco saiu perdendo, inclusive, virou o jogo, quer dizer, saiu perdendo duas vezes, empatou, eles... E acabou virando o jogo de 3-2, no final sofreu um empate também, no finalzinho do jogo, e nos pênaltis foi mais feliz na última cobrança. Né? O
Léo Jardim.
O Léo Jardim acabou fazendo a defesa aí de Kerv, né? O venezuelano Kerv.
Menino novo.
E acabou classificando. Né? Acabou classificando aí a equipe do Vasco para as próximas também etapas aí. Foi feliz o Vasco, né? A gente nota que o início do Campeonato Brasileiro aí, as equipes começam a melhorar, né, e se adaptar e acabando encaixando suas equipes também, né?
A gente falava ontem que seria um jogo difícil para o time do Vasco, porque do outro lado tinha uma equipe qualificada, que era o Fortaleza, né? Uma equipe que tinha se reencontrado com bom futebol e com as vitórias. E o Fortaleza foi para São Januário para segurar essa vaga também, que o time queria essa vaga para passar a próxima fase.
Claro.
E dificultou muito pro Vasco. O Vasco ontem foi que mostrou que realmente estava focado e que não ia deixar essa vaga escapulir, como não deixou. Mas que foi um jogão de bola, foi. O Fortaleza tá de parabéns. O Vasco mais ainda.
Centroavante, né, do Vasco também, dois gols.
O Vegetti. O Vegetti, né? Fez dois gols. É um cara que vem demonstrando suas qualidades desde quando chegou ao Vasco. Agora, o mais importante de tudo é que a gente falava também ontem aqui sobre a situação que o Vasco vive extracampo. E o importante é que essa situação parece que não chegou à beira do gramado. Parece, exato, que não chegou para os jogadores em
campo. Pelo menos no jogo de ontem.
Pelo menos, né, no jogo de ontem isso não ficou claro, claro, né? Não foi demonstrado que essa situação está abalando o grupo do Vasco. Isso é importante. jogadores se superaram na vontade da garra, da disposição, e abateram aí um importante adversário, né? Que
um grande adversário.
Teremos hoje também, logo mais daqui a pouquinho, às 19h, mais um jogo de volta, né, dessa terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense vai receber no Maracanã o Sampaio Correia na primeira partida, lá no Kleber Andrade, na casa do Sampaio. O tricolor carioca venceu por 2-0 e tudo indica que hoje vai ser uma passagem mais tranquila, né, para a próxima fase para o Fluminense.
É, você falou, tudo indica. 2-0 é um placar perigoso. É um placar que às vezes relaxa o time. E o time acha que já está tudo certo, acaba relaxando. E o adversário vê que o time relaxou e começa a jogar e começa a gostar do jogo. E às vezes...
E cresce, né?
Cresce na partida, às vezes complica a partida.
Pode complicar.
Para o
Fluminense
time ter a vantagem, né?
O Fluminense não pode dar chance hoje ao azar. Né? Até porque ele não vem fazendo boas partidas. Fez a primeira aí contra o Sampaio Correia, um resultado muito positivo. Ela tem que manter aí para continuar brigando aí.
E tem outra, Fredão, é um tipo de jogo que o Fluminense tem a oportunidade de reencontrar com um bom futebol.
Exatamente.
Dentro de casa, diante da torcida, apresentar um bom futebol, apresentar aí uma vitória convincente para que o clima lá nas Laranjeiras fique tranquilo.
Perfeitamente.
Porque, por enquanto, o Malá está revolto.
No brasileiro ele está muito mal.
E a torcida está com a pulga atrás da orelha. Então,
verdade.
Esse é o jogo do Fluminense fazer as pazes com a torcida, fazer as pazes com o futebol e dizer, não, a má fase a partir de hoje vai cair fora.
Exatamente.
Hoje também, no mesmo horário, às 19h, né, teremos o Vitória recebendo lá no Barradão a equipe do Botafogo. Na primeira partida, lá no Engenhão, o Botafogo venceu por 1-0. Júlio disse que tem uns desfalques aí no Botafogo, né, Júlio?
7 desfalques, 2 por indisciplina, 5 por lesões, né? Mas não deixa de ser o Botafogo. É o Botafogo.
Claro, entendeu? Com certeza. E não vai mudar muita coisa não, né, Júlio? Claro que você perde uma função, pelo menos aí, ou duas, três funções de jogadores que podiam entrar no jogo,
sim.
Mas é jogo de time grande, jogo de Série A, o Vitória também precisa de um bom resultado também dentro de casa. O
torcedor rubro-negro está esperando esse alento aí, né?
É verdade, hoje é um jogo, como eu falei aqui, é um jogo para o Vitória virar a chave, né? São 7 derrotas consecutivas, 7 resultados
negativos.
Tá na
hora, já passou da hora, então, inclusive, de vencer uma partida.
Do Vitória,
ou no mínimo,
dá um basta nessa fase ruim. Então, hoje é esse dia, né? Hoje o Vitória vive o dia D.
O Vitória perdeu a primeira partida pro Botafogo de 1-0.
Mas
então,
praticamente, é um placar recuperável, dá para se recuperar. Né?
É
então,
verdade.
O Vitória hoje tá indo para esse jogo de treinador novo. Né? Acredito eu que durante esses 6 dias que o Carpini teve pela frente aí, ele conversou bastante com esses jogadores, que nesse primeiro momento, Fredão, não é nem tanto trabalho, é mais a parte psicológica. E aí o treinador chega conversando, dando moral a esses jogadores, né? E tenho certeza hoje que com a energia da torcida, que já foi criada esse elo de ligação, esse vínculo, torcida, time, acredito eu que Vitória hoje vai espantar essa má fase, né? E o Botafogo vai ter que fazer um jogo muito interessante, um jogo muito seguro, porque o placar foi mínimo, 1-0.
Exato.
Então é um placar reversível. E hoje o Botafogo não vai contar com o Pablo, zagueiro, está machucado, o Marçal, lateral, também está machucado, o Oscar Romero, esse aí foi afastado por indisciplina, o Jefinho, atacante, está afastado por lesão. O Tiquinho Soares também, lesão, está em fase de final de tratamento. O Matheus Nascimento, atacante, está recuperando de lesão muscular na coxa. E o Diego Hernandes, atacante, esse aí também foi afastado por indisciplina. Então esses são os desfalques do Botafogo, né? E o Vitória tem que aproveitar. O Vitória não tem nada a ver com os problemas do Botafogo, né? O Vitória tem nada a ver. É imprimir seu ritmo de jogo, é mostrar que quem manda no Barradão é ele, a torcida na arquibancada incentivar, passar essa energia positiva e o time dedicando fazer a sua parte e virar essa chave já a partir de hoje.
Vamos ver quem passa para as oitavas de final da Copa do Brasil nesse jogo aí de hoje no Barradão. Teremos hoje também às 21h30 na Arena da Amazônia, o Amazonas recebendo o Flamengo. Na primeira partida no Maracanã, o Flamengo venceu por 1-0 apenas, né?
E a torcida do Flamengo está preocupada, porque tudo pode ocorrer também.
Um placar 1-0
muito magro, né?
Exatamente. É, aí um time desse como o Amazonas, ele vem pro Rio, pro Maracanã, com 60 mil pessoas lá, gritando Flamengo, incentivando, ele toma 1-0 e ele vem para a partida de volta em casa com esse placar magro, ele entra mais que motivado, porque ele sabe que tem condições, exato, de reverter a partida, porque o placar lhe dá, né, essa condição de reverter. Né?
No mínimo agora, emocional, né?
Agora, pelo que eu vi na chegada do Flamengo lá em Manaus, parece que o Flamengo vai jogar mais em casa do que o Amazonas.
Porque, né, vai ter mais torcida lá do Flamengo do que...
43% do torcedor de Manaus torce pro Flamengo, entendeu? Então, vai ser um jogo... O Flamengo não vai para lá pensando que vai encontrar facilidade, que não vai, porque o placar é quem está motivando aí esse time do Amazonas a entrar em campo hoje e tentar jogar, né, um pouquinho de água no chope do Flamengo.
Então, eu tive ontem com um contador amigo meu, Rafael Andrade, e da RS Contabilidade, e ele, a primeira coisa que ele me perguntou, eu falei, não, o que é que você acha do jogo do Flamengo com o Amazonas? Aí eu, como ainda tinha todo o processo lá de declaração para fazer, eu disse para ele se acalmar, o Flamengo tá bem encaminhado aí, né? E tem tudo para sair com a vitória de lá mesmo. Quantas vezes o Flamengo jogou fora de casa com uma equipe muito superior, facilita, né?
Tem,
agora precisa jogar,
isso,
né?
Tem time para isso.
Tem time para isso. É, time tem, né? Não, não tô querendo aqui menosprezar o Amazonas, não. Mas o Flamengo tem um time que só o salário de Bruno Henrique paga a folha do Amazonas toda. Exato. Eu acho que durante até 2 meses ou 3. Agora, o futebol não é só na falácia.
Não é conta corrente,
não é
né?
Só na teoria.
Isso não reflete em campo, às vezes.
Isso não reflete em campo. Então o Flamengo vai ter que mostrar que realmente tem esse time poderoso para bater um adversário como o Amazonas. Né? Eu tenho muito medo dessas partidas, porque o Flamengo, se a gente puxar um retrospecto do Flamengo, é contra os times pequenos que o Flamengo às vezes cai. Né? E eu tenho medo dessas partidas dessa como
por causa
vai acontecer
do salto,
hoje,
né?
Por causa do salto. Mas vamos ver, né?
Pois é, e a gente lembra também que por essa fase aí da Copa do Brasil, essa terceira fase, teremos aí, amanhã teremos mais jogos aí, a gente fala depois, né, desses jogos, mas hoje tem ainda também, às 20h, na Neoquímica Arena, o Timão recebendo o América de Natal. Na primeira partida, o Corinthians venceu por 2-1, fora de casa, lá na Arena das Dunas.
É um jogo onde o Corinthians também vai ter que mostrar aí mais uma vez a sua força e mostrar que realmente está focado nessa nova fase, né? Nessa fase de bons jogos e vitórias. Né? O América, dentro de casa, impôs um pouco de dificuldade ao Corinthians. Ainda chegou a marcar, né? Mas hoje, na Arena Neoquímica, lá com um bando de loucos na arquibancada, mais de 40 mil torcedores, a história é outra. A história é outra. Mas
e a cobrança também, né?
A cobrança então... também. Então é aquilo que eu digo. Corinthians não pode também vacilar. Né, tá jogando dentro de casa, né, diante aí da sua torcida, ficaria feio para o Corinthians perder uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil para o América de Natal, que não é esse bicho papão todo. Mas como no futebol, o futebol ele permite às vezes o pequeno vencer o grande, então o grande tem que ficar de olhos arregalados, de antenas, né, ligadas, porque pode acontecer uma zebra hoje lá na Arena Neoquímica.
Hoje também, às 19h, teremos o Atlético Goianiense, o Dragão, recebendo a equipe do Brusque. A primeira partida na Arena Joinville, o Brusque perdeu por 1-0. Então o Atlético Goianiense agora vai jogar em casa do Antônio Arcioli. Tem que fazer mais uma vez agora o dever de casa, né, para passar.
Esse é outro time que precisa realmente tirar um 10 no dever de casa, porque até agora as notas são baixas. E o Atlético Goianiense é outro time como Vitória que precisa virar essa chave, né, Fredão? Porque fez um bom estadual, marcou 50 gols, um time que demonstrava que iria iniciar o Brasileirão dando trabalho, como sempre fez, sim, nas suas vezes que esteve aí na Série A, mas foi tudo diferente. Então hoje é uma partida que ele tem que dar resposta ao torcedor e tem que mostrar também que quer sair dessa fase. Porque se o time não querer, não vai sair.
Aí é uma equipe de Série A, né? Então a equipe hoje é bem montada em relação ao Brusque. Vai jogar dentro de casa, ganhou a primeira partida fora. Então ele tem que mostrar o jogo dele aí para a torcida dele ver que ele tem condições. Inclusive de não só ir pra, na frente da Copa do Brasil, como de brigar por melhores colocações também no Brasileirão da Série A.
É, vamos ver se a equipe do Brusque vai bruscar esse prejuízo fora de casa, Júlio César.
É, dentro de casa ela não bruscou, mas como no futebol tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Possa ser que o Brusque hoje esteja em uma noite perfeita e busque esse resultado fora de casa.
Né? Vamos ver, é. Teremos também hoje, na Arena de Pernambuco, mais um rubro-negro aí recebendo o Alvinegro. Dessa vez é o Sport, que vai receber o Atlético Mineiro às 8 da noite. Na primeira partida, lá na Arena MRV, o Galo venceu por 2-0. Então o Sport agora tem que se virar para tentar reverter esse placar, né?
Aí o bicho vai pegar, né?
Jogo interessante.
Jogo interessante. Mas o Atlético Mineiro ainda é, né, uma grande equipe, né? E já com essa vitória também pode administrar o jogo, pode decidir, né? E vai ser um osso duro de roer pro Sport. Agora o Sport, como sempre, brigou, né? Até um perfil, né, do pernambucano, futebol pernambucano, vai brigar para sair aí classificado, mas não vai ser uma luta meio... vai ser uma luta meio inglória, né? É difícil.
É como eu falei no instante, 2-0 é um placar perigoso, é um placar que deixa o time confortável, né? E aí tem time que faz o planejamento do jogo, Fred.
Estratégia toda, claro. 2-0.
Nós temos que aplicar 2-0 pelo menos para garantir os pênaltis. E 3-0 para passar logo de vez da próxima fase. E aí quando você planeja o jogo, aí o time divide. Não, a gente tem que sair vencendo o primeiro tempo por 1-0. E meter 1-0 no segundo tempo e a gente vai para os pênaltis. Aí agora pênalti, tem gente que diz que é sorte, tem gente que diz que é loteria. Eu acho que pênalti é competência.
Sem dúvida.
Porque se fosse sorte, não precisava treinar. Se você treina, então você tem que fazer
Você batia, é? Tirava no palitinho ou até na moeda, né?
Então, hoje
não
é um...
precisava bater o pênalti.
Hoje é um jogo pro Atlético que ele tem que entrar ligado, jogar com o regulamento debaixo do braço. E para o Sport, de mostrar pro seu torcedor que o time não vai deixar a má fase tomar conta, né? Por enquanto, o Sport ainda tá aí no G4 da Série B. Tem um excelente time, tem bons jogadores, né? Tem que provar isso hoje diante da sua torcida na Ilha do Retiro. É na Ilha do Retiro esse jogo ou na Arena Pernambuco?
Na Arena Pernambuco.
Pois é, então tem que mostrar lá na Arena Pernambuco. Gramado é excelente, porque na Ilha do Retiro o gramado é meio devagar. Então vai jogar em um gramado excelente, onde permite também ser jogado um bom futebol. Então o Sport vai ter que mostrar sua força aí se quiser passar aí a próxima fase.
É isso aí, faltando 3 para as 7.
Gabriela Esportiva.
Rapidamente as quadras, falar aí que na estreia da Liga das Nações o Brasil perdeu para Cuba, né? Por 3 sets a 1. Parciais de 25-23, 27-29, 25-21 e 25-21. Então, Cuba aí, como o Fredão já tinha destacado, voltando forte, né? E o Bernardinho vai ter que arrumar esse time que ele tá também fazendo de laboratório aí para as Olimpíadas, né, Fredão?
Marcão, Cuba tá brigando ainda aí para classificação também para as Olimpíadas, né? Então entrou, claro, com um gás diferenciado, mas é uma equipe muito forte, né? De grandes jogadores, jogadores talentosos e de muita força. E o Brasil acabou sofrendo aí na estreia aí da Liga, não foi muito bem, não joga hoje, joga amanhã novamente. Amanhã contra a Argentina também é um jogo também muito difícil, né? Às 9 horas. Mas o Brasil, assim, o que a gente observa é que, como ele colocou alguns atletas também e está ainda organizando a equipe realmente titular do Brasil, e ele está testando, e Bernardinho sabe fazer isso bem, ele não está muito preocupado com o resultado, na verdade, de o resultado final. Ele tá preocupado com a performance dos jogadores,
sim,
né,
sim,
que estão atuando, e isso é que ele está ligado. Mas... e é para acender também uma luz aí, uma luzinha.
Bloqueio precisa melhorar, né?
O Brasil precisa melhorar muito para chegar nas Olimpíadas e buscar, na verdade, uma medalha, né? Hoje, o masculino hoje não está tão simples você buscar uma medalha de ouro. Pode até acontecer, mas são muitas equipes no primeiro nível lá, tops, né? E o Brasil é uma delas, apesar de o Brasil estar numa fase assim, meio de decadência em relação a outros anos, né? Já não vence como vencia, né? E a gente vê que ainda faltam algumas posições no Brasil, inclusive nas divisões de base, levantador. Levantador é uma posição que a gente não tem visto muito grandes brasileiros. Eu até comentei aqui outro dia, Marcão, com vocês aqui, que eu falei assim, que a gente sempre teve nas grandes seleções, principalmente um grande levantador, né? Foi o William na geração de prata, né? Foi Marcelinho, foi esses jogadores todos aí que foram campeões. O próprio Bruninho foi bem em duas Olimpíadas, foi muito bem, mas é um jogador que ainda assim, é um jogador que foi trabalhado para isso, é um jogador de garra, de muita vontade, né? Determinação. Mas ele, desses quatro aí que buscaram medalhas olímpicas, ele é o menos talentoso, na minha opinião, claro, posso estar enganado, né? Mas apesar de ser um grande jogador, e já não vive aquela fase que ele viveu em alguns momentos. Mas a Olimpíada está aí e a gente tem ainda grandes jogadores, tem grandes jogadores aí novos que estão aparecendo, e logo mais, se a gente conseguir... encaixar essa equipe aí também, né? A equipe final que vai ser encaixada aí, a gente pode fazer uma boa Olimpíada. A gente, o que eu noto em algumas equipes aí, tanto de voleibol quanto de basquetebol, Marcão, é que toda grande equipe tem aquele jogador que no momento difícil é ele que decide. E ele, nesses momentos, o grande jogador costuma não errar. Esses grandes jogadores nós sempre tivemos. Aí também, né? Giba, Tandy, Marcelo Negrão. Então era um jogador, o próprio Wallace, né? Que já não está como oposto mais na seleção. Então são jogadores que, em momentos muito difíceis, eles aparecem e pontuam. E isso, a gente falta isso à seleção brasileira também. Apesar de já terem momentos muito bons com o Lucão, central. O próprio Lucarelli também fez uma Olimpíada muito boa, né? Aqui o Brasil traz a medalha de ouro. Então a gente tem esse jogador, eu acho que ainda falta hoje um jogador ponto de bala, no seu momento mais importante da carreira.
Tomara que o Bernardinho ache logo
esse jogador. Tomara que ele ache esse jogador para a gente chegar nas Olimpíadas aí bem e testar realmente a Liga das Nações aí, essa equipe, e fazer os investimentos que ele precisa fazer dentro da seleção.
É isso aí. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva de hoje, desta quarta-feira, começando por você, Júlio César.
Beleza, vamos mandar aquele alô aí pra uma galera que tá lá no Ilhéus 2 ouvindo a gente. Eu pedi pro cara escrever, o cara mandou áudio, rapaz. Deixa eu botar aqui no ouvido pra ver, viu? Mandar um abraço pro Índio. É o Índio, Fabinho do Acarajé, Paulo do Bicho, Tadeu.
Cuidado pra ele não mandar uma pegadinha pra você.
E Ney do Peixe, e tem um rapaz do vidro lá que eu não consegui ouvir direito. Mais um abraço pra essa galera no Ilhéus 2. O Índio, na próxima você escreve, meu filho, que fica mais fácil. Um abraço pra toda essa galera lá no Ilhéus 2 ouvindo aí o nosso programa. Né? Tá acompanhando o Gabriela Esportiva com sono, o volume tá lá em cima, viu? Deixa eu mandar um abraço também aqui para o meu amigo Prequeta do Acarajé. Alô, Prequeta, aí na Vila Canavieiras, Dona Vitória, Prequeta, Matheus, Gabriel e toda a equipe aí. Aquele abraço. E ao meu amigo Alan. Alô, Alan, taxista, vem aí, viu, com a sua candidatura rumo à presidência do Sindicato dos Taxistas. E eu quero pedir aos meus amigos taxistas que dê essa moral aí ao nosso amigo Alan. É, Alan, que tem um projeto muito bom para vocês aí, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se assim nosso bom Deus permitir. Quero chegar aqui amanhã, né, e noticiar que o Vitória venceu a partida e virou a chave. Apesar de não ser torcedor do Vitória, mas torço para que o Vitória saia dessa fase que está vivendo hoje, porque fortalece o futebol da Bahia e fica sem graça no próximo Bavi aí do Campeonato Brasileiro, o Bahia pegar o Vitória de cabeça baixa e dar uma goleada. Então eu quero Vitória de cabeça erguida para não apanhar feio do Bahia.
A gente torce aqui pro futebol baiano, né? Então a gente,
é brincadeira.
Todos nós estamos torcendo para isso realmente.
Eu quero a vitória do Vitória.
Falou, Nilo César, boa noite. Até amanhã no nosso Gabriel Esportiva, Fred Menezes.
Ô, Marcão, eu só informar aqui a turma aqui que o NBB, as semifinais estão de vento em popa, né? Ontem teve o jogo do Bauru Flamengo. O Flamengo venceu novamente a segunda partida, é melhor de 5. Tem mais uma no dia 23, né? O Flamengo e Bauru. O Flamengo venceu por 88 a 65. Grande apresentação, Gabriel Jaú. Hoje nós temos aí o terceiro jogo, Minas e Franca, já em Belo Horizonte o jogo. Está empatado, né? As duas primeiras, o Franca ganhou em casa, o Minas ganhou a segunda em casa. E hoje joga também em Belo Horizonte contra o Franca. Então eu estou só informando vocês aí. Hoje e amanhã tem jogos e a gente espera grandes momentos aí do basquetebol brasileiro. Também temos NBA hoje, uma partida. Ontem o Boston acabou vencendo depois de empate na prorrogação, né, pro Indiana. Um jogo muito difícil pro Boston. Os embates na semifinal da NBA sempre vai ser assim, né? Então um grande jogo. Hoje também nós temos outro aí. O jogo é Dallas e Minnesota. Então também eu não tenho nenhum prognóstico para dizer assim, eu acho que tal equipe ganha a partida. Esse jogo primeiro aí é em Minnesota, né? Às 21h30. E o Minnesota tem grandes jogadores aí, provavelmente jogar junto sua equipe vai facilitar muito o seu trabalho. Mas o Dallas com Luka Doncic aí, Kyrie Irving, vão fazer dificuldades aí para o nosso Anthony Edward, o Neil Jordan. Então, mandar um abraço aqui hoje para meu amigo Prequeta também, como o Júlio mandou aqui para ele, meu amigo aí do Acarajé. Mandar uma boa noite aí para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva que acompanham a gente. Um abraço aqui, uma boa noite também para Júlio e para meu amigo Marcão Bezerra. E amanhã a gente está de volta, se Deus quiser.
É isso aí, grande Fred Menezes, o Fredão. Amanhã, a partir das 18 horas, mais um Gabriela Esportiva. Para você que acompanhou, esteve ligado aqui conosco. O nosso Gabriela Esportiva tem um oferecimento Pai Mendonça. Aproveite o maio de ofertas. O momento é agora em Forlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho tem o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.